Senador Valdo Pereira, ouço com atenção as considerações que Vossa Excelência faz a respeito desse fato inusitado, mas não singular. Fatos semelhantes já ocorreram em processos eleitorais anteriores. Independentemente da avaliação do ponto de vista legal da candidatura do humorista Tiririca, eleito deputado, se a legislação permite que ele seja diplomado ou não, essa avaliação e essa discussão está sendo travada e Vossa Excelência traz as suas observações extremamente pertinentes, mas cabe a nós também uma outra reflexão. Se o Congresso Nacional é o espelho fidedigno da sociedade e para que são conduzidos os representantes dos diversos segmentos sociais, econômicos e dos diversos estratos sociais do Brasil, quem efetivamente o deputado Tiririca estaria aqui a representar? A classe dos artistas, profissão que ele abraçou com sucesso, que lhe deu notoriedade, que facilitou o acesso às massas, ou o sem número de pessoas que, como ele, não tiveram a oportunidade de se qualificar, de se cuidar, de se preparar. Isso tudo mostra uma fragilidade enorme do sistema educacional brasileiro, que temos avançado, sim, nós temos avançado, mas ainda revela uma fragilidade enorme quando o Brasil, que caminha a passos seguros para ocupar um lugar de destaque no cenário internacional como uma das mais poderosas nações do mundo, o Brasil tem imensas dificuldades em formar o seu cidadão. Ainda hoje, a dificuldade que você nota na estrutura, no sistema educacional, que a definição não é muito clara, há uma certa liberdade entre os entes federados em de quem é a responsabilidade de educar. Os municípios podem fazê-lo, os estados também. Mas é preciso que nós redefinamos isso melhor, porque a estrutura que o estado tem é muito diferente da estrutura que a maioria dos municípios tem. Tem alguns municípios muito ricos, mas a grande maioria dos municípios brasileiros são muito pobres, que pagam para os professores o mínimo do mínimo possível, que não oferece às suas escolas, como nós vimos há poucos dias a imprensa à larga divulgando, escolas, sobretudo no meio rural, funcionando em estruturas de palha, parede de cobertura, piso de chão batido, sem nenhuma instalação hidráulica, sanitária, elétrica, com as crianças satisfazendo suas necessidades fisiológicas no matinho, no fundo da escola. Uma outra escola onde funcionava concomitantemente um bar rural. Então, a estrutura educacional brasileira está a chamar realmente a gritar por providências urgentes que eu acredito deverão merecer um destaque maior, inclusive desta casa, do Congresso Nacional, para que conjuntamente com os demais entes federados nós possamos encontrar uma estrutura que possa dar garantia, como recomenda, como está consagrada na Constituição, a garantia de acesso a uma educação de qualidade a todos os brasileiros.
Agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Leomar. Realmente, é preciso que a educação seja encarada como uma prioridade de todos, do Estado em oferecer e garantir, e do cidadão também, de entender que é preciso ter o conhecimento mínimo necessário para o seu próprio crescimento pessoal. Entendo que a lei exige o mínimo que o eleitor seja alfabetizado para assumir qualquer função pública. Agora, na minha avaliação, a alfabetização não pode ser vista como saber rabiscar palavras, mas escrevê-las. Não pode ser entendida como soletrar, mas ler e interpretar. Como pode o legislador inteiramente analfabeto formar o seu juízo sobre um projeto onde ele é instado a opinar. Como pode tomar uma decisão? Como pode votar se ele não tem a mínima capacidade de formar, de interpretar e de formar o seu juízo? Como pode, senador Leomar, um administrador igualmente analfabeto evitar uma transgressão aparentemente legal e só aparentemente legal proposta por algum auxiliar ou malandro ou incompetente se ele falta a mínima condição para compreender e para distinguir, sobretudo, o certo do errado? Veja o que aconteceu, senador Leomar. No início de setembro deste ano, o meu estado de Mato Grosso do Sul ganhou espaçosas manchetes da chamada grande imprensa. E foi notícia nos mais importantes telejornais do país. Naquela ocasião, a Polícia Federal desbaratara um extenso esquema de corrupção na Prefeitura de Dourados, que é o mais importante município do interior do estado. Aproximadamente 30 pessoas foram presas, incluindo prefeito, vice-prefeito, primeira-dama, secretários e 9 de 12 vereadores. O Tribunal de Justiça foi compelido a decretar a intervenção na municipalidade para evitar a sua acefalia administrativa até a convocação de suplentes para suprir a lacuna aberta com a prisão dos titulares. A Câmara praticamente se dissolveu naquela ocasião. O que a imprensa nacional não conseguiu descobrir foi a escancarada incapacidade administrativa do prefeito Ari Artuse, ditada por um desempenho cognitivo que não resiste à razoável perícia intelectual. Na verdade, qualquer observador atento que tivesse tido algum contato com ele, não teria dificuldade alguma para constatar que o líder preso era um analfabeto funcional. Dotado de grande esperteza eleitoral, elegeu-se vereador, deputado estadual, antes de ser escolhido chefe do executivo. O fato é que no escândalo de Dourados houve uma fusão de deficiência cognitiva e má-fé. O resultado foi a submissão da municipalidade a uma legião de aproveitadores que promoveram a pilhagem do patrimônio público, só interrompida pela Polícia Federal através de uma operação chamada Uragano. É verdade, senhor presidente, que a escolaridade e o conhecimento não trazem nenhuma garantia de honestidade e de competência. Em todos os campos da atividade humana, não faltam exemplos de doutores delinquentes e de jejunos exemplares. Isso acontece também na avaliação da competência, da capacidade administrativa. Eu mesmo conheço muitos bons administradores que são iletrados, até mesmo na iniciativa privada. No entanto, até para responsabilizar alguém pelo mal feito, é indispensável que ele saiba discernir o bem do mal, o que pode daquilo que não pode, daquilo que é proibido. Se a representação popular é a essência da democracia, isso é o mínimo que se pode exigir. Que o exemplo do Tiririca dê ensejo a uma grande discussão sobre o papel da representação popular e dos requisitos que devem ser exigidos por todos aqueles que se habilitam a receber essa delegação. Muito obrigado, senhor presidente.